como nós dizemos aqui, senador Romano Ferrer. Então, somente para complementar, eu fiz uma manifestação na presidência e tenho sempre o zelo de não ultrapassar os limites do que a liturgia do poder determina. No caso, estando na presidência, eu não poderia, como presidente da sessão, ultrapassar os limites da manifestação sobre o caso Venezuela. Mas agora aqui na bancada, eu posso não só externar a apreensão com o que está acontecendo com o vizinho país, mas também fazer uma solicitação à Vossa Excelência para que o editorial da Folha de do jornal Estado de São Paulo, publicado na data de hoje, 3 de agosto, seja incluído nos anais do Senado. O título do editorial do Estadão é A Política Radical de Lula. E aqui no editorial há uma referência de que me atemoriza muito, de que há uma radicalização nesse discurso da oposição. Penso que o ex-presidente tem, no Estado Democrático de Direito, tido a oportunidade, em todos os momentos, perante o juiz Sérgio Moro, perante a Procuradoria da República, a Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, a todas as instâncias da sua defesa. Em nenhum momento pode ser acusado de lesão, limitação ao direito de defesa que é concedido a ele, como em qualquer Estado verdadeiramente democrático de direito, isso tem que acontecer. E talvez esse seja um dos valores maiores do nosso país nesse momento, o valor da força das instituições. Nós passamos por uma crise, ontem uma votação, a Câmara soberanamente tomou uma decisão, não me cabe aqui, eu até poderia estar dizendo que foi assim ou foi assado, para o Brasil é bom, para o Brasil é ruim, porque o presidente está denunciado, também se submeterá no Estado de Direito à justiça, ao crivo da justiça, o que a Câmara decidiu não isenta, porque foi um julgamento político simplesmente, não isenta e não está absolvendo das acusações que ele foi a que lhe foram imputadas e que são muito graves as acusações, mas essas responderá também perante a justiça, e a justiça está aí para ser feita e ninguém está acima da justiça, nem o senhor Temer, nem o senhor Lula. Nós não podemos imaginar uma situação diferente do Estado Democrático de Direito, não imaginar que algumas pessoas têm mais ou menos poder e podem ter a inimputabilidade. Então isso é uma ideia falsa de uma democracia unilateral. Uma democracia como tem na Venezuela hoje. Então, eu penso que essa radicalização proposta pela oposição, liderada pelo ex-presidente Lula, que terá em 2018. Se assim a justiça decidir, não será o Congresso que vai decidir se ele pode ou não ser candidato, vai ser a justiça que vai dizer. Simples assim. Então, nesse caso, o que eu temo, simplesmente, o que eu temo é que, se de voltar a oposição ao poder, se a esquerda voltar ao poder da forma como está este grupo minoritário propondo, é fazer do Brasil uma Venezuela. Aí, realmente, a situação fica muito complicada. Então, é preciso sempre estar vigilante nesse processo, nesse procedimento. Por isso, eu não queria fazer essa manifestação, renovar o desejo de que a missão que será liderada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, Fernando Collor, de grande experiência parlamentar, ex-presidente da República, saberá realmente manter essa neutralidade que é necessária. Nós não podemos imaginar que o Congresso brasileiro, o Senado brasileiro, que defende aqui o princípio democrático, que democraticamente depusemos do poder por impeachment uma presidente da República, que nós estejamos apoiando a convocação de uma constituinte de forma fraudulenta, de forma absolutamente inaceitável. Todas as nações que até agora, na crise da Venezuela, estavam silentes, se manifestaram. É que a situação chegou agora a um ponto que está insustentável, insustentável na Venezuela. Então, eu, por isso, peço a transcrição dos anais do Senado Federal, desse editorial da Folha de São Paulo de hoje, A Política Radical de Lula, para a transcrição. E quero, por fim, meu caro presidente, senador Romano Ferrer, eu acho que as coisas boas devem ser vistas, até porque o gesto das pessoas também me são muito caros. Eu recebi da Carla Bordim, A Carla Bordin é uma jovem gaúcha, minha conterrânea, e ela me escreveu uma mensagem muito bonita. A mensagem é para exaltar o trabalho do avô, que está com quase 100 anos, 95 para 96 anos de idade. E ela me mandou para dizer que o avô, Carlos Cândido Finimundi, está muito feliz porque ele, há 72 anos passados, 72, era um jovem, ele criou uma empresa, grande empresa, em Caxias do Sul, uma das cidades mais prósperas do meu estado, Vossa Excelência conhece, é uma São Paulo dentro do meu Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Ele criou a empresa Dambros S.A., que está completou dia 1º de agosto, 72 anos de existência. Mas o seu Finimundi, como é conhecido lá em Caxias do Sul, ele foi sempre um empreendedor curioso, inteligente, revolucionário e ajudou muito num setor que foi fundamental para o Brasil, que é a logística do transporte para os veículos fabricados pela indústria automobilística. Então, as famosas cegonheiras que povoam as estradas de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, foi também uma das criações do seu Finimundi, lá de Caxias do Sul, que está com 95 para 96 anos de idade. Então, por isso eu faço, como senadora do Rio Grande do Sul, que dou muito destaque, dou muito valor às pessoas que, como ele, começaram lá da sua simplicidade a ter, pela sua inteligência, pelo seu talento de empreendedor, ter feito essa empresa que beneficiou também, não só ele trabalhou muito para a criação desses caminhões, dessas carretas, o chamado caminhão cegonheira, que permite transportar aí vários carros novos e usados, alguns até para exportação, que passam pela fronteira do Brasil com a Argentina, ali por Uruguaiana, com Passo de los Libres, onde concentra cerca de 80% de todo o transporte de cargas no comércio internacional entre Brasil e Argentina. Hoje, essa empresa, que tem 200 funcionários, a Dambros, é uma das empresas de grande importância para a economia, não só do setor metal mecânico, mas também para toda a economia do nosso estado. Ele também ajudou a impulsionar o setor moveleiro, criando máquinas para beneficiar madeira, além de alguns parques de diversões. Ou seja, não dá para não deixar de reconhecer que o seu Carlos Cândido Finimundi, conhecido lá como seu Finimundi, foi um homem de talento, e eu espero que Deus dê a ele ainda a saúde para viver a celebração de mais alguns anos de vida da Dambros S.A., porque pessoas como ele, nós precisamos muito mais ter no nosso, não só no Rio Grande do Sul, mas no seu Piauí, no Ceará, em todos os estados, porque essas pessoas fazem a diferença. Então, a ele, como senadora do Rio Grande, eu apresento aqui do Senado Federal os cumprimentos. E cumprimentando a neta dele, que, ao reconhecer o trabalho do avô, tem a gentileza, né, de fazer isso, porque ela sabe que isso vai representar para ele uma grande alegria, a Carla Bordin. Então, a ela também eu agradeço ter me mandado essa comunicação. Obrigada, senador, pela atenção.